Bom, esse plano, esse contrato, ele se refere a uma licitação que transcorreu por alguns meses dentro da prefeitura, para contratação de um serviço terceirizado, né, de um escritório que tivesse em seu escopo profissionais conhecedores do patrimônio histórico. Porque nós temos o plano diretor e o plano de uso da Maersa já aprovado desde 2015, que foi entregue como uma das cláusulas da lei de doação. Então, foi durante um ano todo trabalhado qual seria o plano de uso. Então, são todas aquelas atividades previstas que a gente já conhece, né? Que é transferência de secretarias, mercado público, teatro, museu, memorial, sala de cinema, bibliotecas, enfim, todas aquelas atividades que estão previstas dentro de um plano diretor, que prevê uma série de diretrizes de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, preservação histórico-patrimonial. E então se lançou um edital para contratação de um serviço externo que faça uma análise mais detalhada, principalmente dos equipamentos, porque nós estamos falando de mais de uma dezena de prédios que existem dentro desse complexo da Maersa, que são 53 mil metros quadrados de área em 50 mil metros quadrados de área construída. E a licitação, então, pedia indicação do potencial e vocação dos prédios. O zoneamento, o que que é o zoneamento? Quer dizer, bom, o mercado público vai ser no prédio 1, o teatro vai ser no prédio 2. Por quê? Porque tem toda uma questão de logística, né? Alguns vão ter fornecedores externos, vão ter entradas e saídas de veículos. Então, todo esse estudo precisa de um entendimento, né, muito especializado. Diretrizes de infraestrutura, indicação do tipo e grau das intervenções e indicações das medidas de prevenção. Então, essas, por exemplo, a indicação do tipo e grau de intervenção é dizer, por exemplo, esse telhado está íntegro, essa estrutura de telhado precisa ser mudada. Então, todas essas intervenções estão previstas nesse contrato que foi assinado hoje. E que a gente fala do plano geral, porque ele vai falar exatamente todas aquelas atividades previstas no plano de ocupação, vão ser colocadas de uma forma, né, já num mapa, para a futura implementação.
Perfeito. E Rubia, então, uma vez concluído este plano geral, já será possível iniciar as intervenções, os restauros, enfim, para ocupação efetiva ou tem alguma outra etapa antes?
Não, na verdade, esse estudo ele dá o grau das intervenções. Aí precisa-se definições no sentido de quais as prioridades, né? Estava-se trabalhando muito fortemente num estudo de caso para implementação do mercado público, com um centro de gastronomia acoplado, com artesanato, enfim. Esse estudo de caso, de estudos de diversos modelos existentes aqui no Brasil e no exterior, já vinha sendo desenvolvido, né? Mas agora vai se dizer mais pontualmente onde, em quais dos prédios fica mais adequado essa implementação, né? E sim, no momento que esse estudo estiver pronto, há um conhecimento técnico para se começar os projetos arquitetônicos propriamente ditos. Porque os prédios existem, né, mas precisam de adequações internas. E cada um desses equipamentos, vamos supor que seja um teatro, que é um multipalco previsto para dança, música e teatro, aí tem questões de acústica, questões, né, de iluminação. Então, todos os projetos, mesmo que sejam internos, que os prédios já existam, eles têm adequações elétricas, hidráulicas, né, coleta de água da chuva, iluminação solar. Todas essas questões, então, poderão ser já encaminhadas, né?
E quanto a prazos, Rubia, tem alguma previsão de como que pode andar agora esse processo, tendo em vista já o próximo ano?
Não, na verdade, o prazo da entrega deste serviço contratado, ele é um prazo de 120 dias. Então, na virada, né, agora do ano, já, quer dizer, já foi assinado hoje, né? Então, a equipe já esteve, inclusive, agora à tarde na Maesa, depois da assinatura do contrato, nós estivemos juntos lá, visitando os prédios. E já existe, como eu disse, um estudo prévio, né, dos equipamentos que vão ser implantados. Então, agora, a equipe se reúne e trabalha nesses 120 dias que vai apresentar esse trabalho para a prefeitura. E com relação aos prazos, assim, de projetos arquitetônicos, contratações, isso tudo vai depender agora, né, do prefeito, da nova equipe de gestão, para que dê esse andamento. Estavam sendo tratadas muito as áreas externas nesse período de transição e questões também referentes à desocupação, porque ainda uma parte do prédio era ocupada pelo maquinário da metalúrgica Abramo Eberle, depois da Metalcorte, do Grupo Voges, né? Então, esses leilões aconteceram agora em final de novembro e dezembro, então também essa desocupação estava sendo tratada nesse momento.
Pois é, até acompanhando, enfim, as últimas informações, também já a expectativa de transferir algumas secretarias para lá, né?
Sim, foi assinado já faz, eu acho que uma semana, mais ou menos, aproximadamente isso, não lembro o dia exato, preciso, mas foi assinado o termo de início da obra da transferência da Secretaria do Meio Ambiente para dentro do Complexo Maesa. A Secretaria do Meio Ambiente, ela é a primeira secretaria a ser transferida, há previsão também da ocupação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Segurança. Importante também pontuar que essas três secretarias hoje encontram-se em prédios alugados, então esses aluguéis também têm um valor bastante significativo que são dispendidos nesses aluguéis, eles poderão ser revertidos para recuperação, para o restauro da própria Maesa. Além de tudo, a transferência das secretarias, a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, ela vai ocupar apenas 3% da área construída da Maesa e vai proporcionar muito cuidado ao espaço, porque dentro do terreno da Maesa, dentro daquele espaço todo, nós temos um lago, nós temos praça, nós temos bosque, ruas internas, canteiros, flores, árvores, né? Então, nós precisamos de manutenção também ali. E é claro que nada melhor para manutenção do que a própria ocupação, né?
Claro. Bom, Rúbia, você também como coordenadora, né, presidente da comissão especial, que está pensando justamente o uso da Maesa, também a gestão ali do espaço, como que você avalia também este ano de 2020, né? Quais são os avanços que já foram conquistados com relação justamente ao projeto Maesa e quais são os desafios também que seguem pela frente? Não sei se você também já pode nos falar se você segue à frente desse projeto, ou como que está também a tratativa com o novo governo que deve assumir?
Bom, na verdade, nós tivemos muitos ganhos neste ano, né, que foi um pouquinho menos de um ano, se formos contar, porque foram várias questões muito importantes foram tratadas. Então, além de questões jurídicas, né, porque nós temos ali dentro processos administrativos, processos judiciais, então nós tivemos tratativas com o juiz da falência, com o administrador judicial da massa falida, com o Ministério Público. Tivemos diversos importantes alinhamentos, inclusive para dar esses outros andamentos, né? Porque, como eu disse, também existem pré-projetos de outros equipamentos que irão para lá, que já estão em nível de estudo bastante avançados. Nós conseguimos também um trabalho bacana junto à Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana de Caxias, com relação ao projeto cicloviário. Então, nós temos um projeto cicloviário de Caxias e a Maesa está integrada nesse roteiro. Então, por exemplo, a ciclovia ela vem ali do Parque Cinquentenário e ela passa pela Maesa, tanto pela Plácido de Castro quanto pela Dom José Baré. Então, na verdade, a ciclovia ela contorna todo o perímetro ali da Maesa e depois ela segue no sentido da BR-116. Então, esse estudo também está concluído, né? É um projeto importante. Nós tivemos também um projeto de adequação dos estacionamentos da Dom José Baré para transformar em estacionamento oblíquo, porque ali se prevê, então, o mercado público que vai ter um afluxo maior, né? De, de, da população, enfim, vai haver uma necessidade de ampliação desse estacionamento. Se previu estacionamento para ônibus de turismo, faixas de pedestre elevadas com botoneira para travessia segura, estacionamentos para as bicicletas. Então, vários estudos importantes que avançaram durante esse ano, que foram seguindo. E também eu acredito que uma conquista muito importante visando a construção do memorial da Maesa, que é um memorial não só dos prédios, mas das máquinas que estavam, máquinas históricas, né? Uma questão de arqueologia industrial ali de dentro, são maquinários importantes da década dos anos aí, 1940, 1950, que vão permanecer no prédio a partir de um projeto de tombamento que nós conseguimos realizar e foi assinado pelo prefeito e já está em vias de transcrição para o livro Tombo. Então, esse trabalho de resgate desses equipamentos históricos vão transformar os prédios não só em prédios vazios, mas sim em prédios com equipamentos importantes, maquinários lindíssimos, lúdicos, onde as pessoas que passaram, gerações de pessoas, famílias inteiras que trabalharam ali dentro, poderão ser identificadas a partir das máquinas, dos produtos que eram produzidos e toda essa história desses trabalhadores que ajudaram a construir a riqueza dessa empresa e de Caxias, na verdade, região, elas poderão ser contadas, então, com painéis fotográficos. Existe um acervo fotográfico muito importante sobre as pessoas que trabalharam ali, além de depoimentos também que já estão depositados no Arquivo Histórico Municipal João Espadaria Adami, que também poderão fazer parte desse acervo. Existe estudo de transferir alguns memoriais para dentro do espaço. Como eu disse, a área é muito grande, são 50 mil metros quadrados de área, então há uma previsão, uma possibilidade de várias situações, né, envolvendo toda a história e toda a memória, não só do equipamento, mas da história de Caxias, da industrialização de Caxias do Sul.
Com certeza. Sem dúvida, são diversas possibilidades, como você falou, né, que precisam ser justamente pensadas, trabalhadas, né, para que ocorra a melhor ocupação possível, né, de todo o espaço. E só para finalizar, então, Rúbia, para 2021, né, como que segue esse andamento? Vocês já tiveram tratativas com o governo que deve assumir? Como que está essa transição?
Sim, nós estamos conversando sobre a possibilidade do andamento dos trabalhos e agora nos próximos dias a gente deverá ter uma definição e aí a gente passa uma informação mais precisa para vocês, mas a equipe estava preocupada realmente em definir algumas estratégias, né, de equipe e agora vamos tratar também, logo logo chegaremos à Maesa. Mas, de qualquer sorte, o avanço que nós tivemos durante todo o ano, muitas entidades, muitos grupos estiveram lá visitando o espaço, conhecendo o espaço, e agora mesmo, esta semana, nós tivemos o replantio das flores do bosque, dos canteiros. Então, está tudo lá muito bem cuidado e pronto para receber as pessoas, né? A gente sabe que existe toda uma questão do distanciamento social que prejudicou essa possibilidade, mas logo, logo as pessoas já estarão fazendo suas caminhadas, seus passeios de bicicleta, enfim, e podendo curtir, né, esse espaço tão, tão, tão peculiar, tão significativo e tão especial de Caxias do Sul, no coração, né, ali de Caxias, que é a Maesa. E a continuidade com certeza seguirá nesse formato, porque a gente sabe que há todo o interesse de que quanto antes esse equipamento seja devolvido, né, para convivência, para o uso da população, tanto antes nós estaremos, né, celebrando esse espaço, honrando esses antepassados, essa história, essa memória toda que tem por trás de tudo isso.